Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Tudo a postos para mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 704. Conversas habituais para ouvir, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. A alternativa é rumo.pt, na nossa secção de podcast, vai lá encontrar todas as nossas emissões. Nova emissão e nova conversa hoje com uma jovem autora, aqui apresentada pelo António Ferreira.
Temos uma conversa esta noite com uma jovem autora e ilustradora. Trabalha e associa a imagem ao texto, à criatividade, ao nonsense, ao humor, ao sarcasmo. Tudo isto resultado do seu primeiro livro, Miga, Esquece Lá Isso, uma edição das ideias de ler, da nova geração, das novas ideias, dos novos conceitos, aquilo que é o ser e o estar e o viver. Neste século XXI, uma geração relativamente nova, jovem, mas desperta e com os olhos críticos, e como diz o Stanley Kubrick, de olhos bem abertos, olhar para o mundo e para a vida. Já agora também aproveitamos a circunstância de destacar uma iniciativa da autarquia barcarense, resultado de uma parceria, uma residência literária. Clara não. Tenho aí também um livro de homenagem a um dos nomes mais importantes e muito esquecido da literatura e da escrita em Portugal, Maria Undina Braga, que é a base para esse Mão Cheia, onde, claro não, é o dedo mindinho de uma companhia feminina, toda ela feminina, mas muito interessante, muito importante, da cidade de Braga. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Sempre a consciência cívica, respeitem-se e, claro, melhores leituras.
Clara Não é o nome artístico de Clara Silva, nascida no Porto em 1993. É licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes do Porto e fez Erasmus na Willem de Kooning Academy em Roterdão, onde focou os seus estudos em ilustração e escrita criativa. Mais tarde, tornou-se mestre em desenho e técnicas de impressão. Atualmente, frequenta o mestrado de marketing na Business School da Universidade Católica do Porto. É autora de Miga, Esquece Lá Isso, como transformar problemas em risadas de amor próprio, o seu primeiro livro, editado em 2019 pela Ideias de Ler, e já deste ano, Mão Cheia, resultado de uma residência artística em Braga, uma edição da Câmara Municipal de Braga. Clara, obrigado. Como é que chega? Iremos começar por aqui. Como é que chega a esta forma de livro? Mais adiante, iremos falar em pormenor das quatro partes, destes quatro capítulos deste seu livro, mas como é que chegou este desafio colocado em livro?
Antes de mais, obrigada pelo convite e boa noite a todas e todos os ouvintes. Este livro surgiu dos caderninhos com os quais eu ando sempre. Eu, ao longo de 5 anos, este livro é o conjunto de 5 anos de caderninhos. Juntei dezenas e dezenas de cadernos, tamanho de um passaporte. E eu, no princípio, andava com cadernos maiores, mas acabei por escolher esse tamanho porque, se eu tiver um caderno tão pequenino que cabe no bolso, eu não tenho desculpa para não andar com ele. E então, depois desses 5 anos, eu sempre quis fazer um livro, mas nunca foi. Foi sempre um segredo, não foi bem um segredo, mas era uma vontade que eu trazia em mim, que ainda não tinha feito alguma coisa para isso acontecer, para ser honesta, até que a Porto Editora me convidou para fazer o livro. E eu fiquei, se calhar, aquela coisa que as pessoas dizem do se quisermos com muita força as coisas, elas acontecem, a lei da atração, talvez seja verdade.
E então aceitou o desafio e cá está este livro. E como correu, já
Exatamente.
agora? Como correu isto? A aventura em livro?
Correu muito bem, nós não estávamos à espera que corresse tão bem como correu. No espaço de um mês e pouco, entrou em segunda edição. Por isso, correu muito bem. Porque também o livro foi composto como uma espécie de anjo da guarda não religioso para a minha cabeceira. Porque é mesmo a ideia que se quer, é um objeto que nos faça companhia aos nossos problemas, vá. Para criar uma comunidade de não sou só eu que sinto isto, não passa só comigo. E essa noção de comunidade cria representatividade e faz com que nós achemos pronto, não é o fim do mundo, está tudo bem.
Eu estive a olhar para a sua página pessoal, percebi que a Clara Não é uma criadora abundante. Confesso-lhe que não estive muito atento a passar assim a pente fino, de qualquer das formas percebi que vai deixando esta sua forma de estar criativamente em várias galerias, já lá iremos adiante, em vários jornais, de alguma forma, jornais, mas aquilo que me interessa fundamentalmente é a sua participação ou colaboração em fanzines. Até que ponto é que um fanzine, porque um fanzine tem uma lógica de número, uma lógica para o número 1 é um tema, aquilo que se chama um tema, como é que se situa dentro daquilo que é, vamos lá, a vida efêmera de um número, de um fanzine, ou de um fanzine tucu? Muitas vezes estas aventuras fanzinescas, passe, não é uma forma de apreciação daquilo que é o trabalho em fanzine, nas edições, mas muitas vezes estes coletivos ou as pessoas estão ligadas a um fanzine sabem que o tempo é relativamente curto, daí muitas vezes, penso eu, o concentrar a agudeza de criação, deixar o registro no número. É muitas vezes isto que está por trás na elaboração de um fanzine ou é uma interpretação minha apressada da questão?
Eu acho que é totalmente válido o que disse sobre fanzines. Quando foram criadas eram muito mais underground e muito
Sim,
mais
claro.
reativas e ativistas. Com o tempo eu sinto que os fanzines evoluíram para ser muito mais do que eram e muito mais abrangentes. E não sei se isso também não é necessariamente tudo bom. Também pode ser um desvio, não é? Do objetivo de ser revolucionário do fanzine. Mas para mim eu sinto que é uma boa maneira de autopublicar, de um artista autopublicar as suas coisas sem ter de depender de ninguém. E pode fazê-lo. Foi assim que eu testei, se funcionava, se vendia a minha ilustração, foi fazer fanzines. E pode ser feito de uma maneira muito simples, porque eram feitas de maneira muito simples, a preto, ou em papel, às vezes até se usa papel de cor para criar. Para ter alguma cor, para não ser tudo branco. Mas eu acho que é mesmo essa magia, o fanzine tem essa magia de ser como uma coisa meia mágica, que aparece e desaparece, mas não desaparece, está na casa das pessoas, escondida num canto, como quem guarda segredo sobre aquela coisa revolucionária que eu vi. Eu sinto que é isso, que é uma espécie de. Acho que para mim, fanzines é a liberdade de facilmente distribuir, a liberdade de facilmente imprimir e também é como se fosse uma auto-apresentação tal e qual como nós a queremos. Ninguém está a dizer mais para a esquerda ou mais para a direita porque é uma coisa nossa, de mais ninguém, que depois distribui.
Uma das coisas também se percebe, ou uma coisa que se percebe no percurso da sua vida, é que a Clara não tem um percurso académico normal. Faz design da comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, faz Erasmus na Willem de Kooning, a Academia de Rotterdam, e também mestre em desenho e técnicas de impressão. Uma pergunta que, sem qualquer tipo de cinismo ou aquela coisa assim um bocadinho contra a corrente, a vida da Clara Não como ilustradora foi potenciada e exponenciada por este percurso académico ou por outra. Sem este percurso académico, sentir-se-ia mais pobre como ilustradora, menos consciente ou, pelo menos, menos estruturada naquilo que iria fazer, provavelmente ou não, no futuro, a nível da ilustração e da escrita, já lá iremos num segundo momento.
Olha, António, honestamente é uma pergunta mesmo muito boa, nunca me tinham feito, obrigada. Eu sou muito ligada ao académico, ao académico no sentido de procurar saber aquilo que eu estou a falar. E eu honestamente gostei muito de andar na faculdade, acho que foi das alturas mais felizes da minha vida, se não a mais feliz. E eu não estaria a fazer o que faço se não fosse a minha licenciatura, tanto cá como na Holanda, ou pelo menos não faria da maneira que faço, e também, e especialmente depois com o mestrado, porque eu também só fiz o mestrado depois de passar um ano a trabalhar, não foi bem um ano, foi meio ano, que eu depois entrei logo a meio do ano e fiz umas cadeiras para adiantar. Mas eu fiz isso porque queria ter certeza daquilo que eu queria fazer, de certa forma, para depois poder investigar isso e arranjar uma maneira de me obrigar a investigar isso para potenciar as minhas qualidades como artista. Por isso, eu sou super a favor da educação das pessoas, que não precisa de ser uma faculdade. Pode ser feito também fora dela, com livros ou com workshops, como as pessoas entenderem. Mas acho super importante que as pessoas não se deixem maravilhar por ser autodidata e procurem realmente saber o que se passa nos assuntos que lhes interessam, porque muito provavelmente vão estar a gastar muito mais tempo a tentar descobrir como é que se faz uma coisa quando já há alguém que já sabe fazê-la. Então acho que é muito mais interessante saber o que há. É como construir uma opinião política, é saber o que há à nossa volta e dos dois lados, ou dos três, quatro, cinco, para perceber o que é que nos representa e o que é que não. Isto funciona com todos os temas da vida.
Uma das coisas importantes que a Clara agora disse, e eu penso que é muito importante, é a questão, é um pressuposto, aquilo que se chamam os pilares entre o saber e o fazer. Ou seja, a educação, o conhecimento, é uma pedra, vamos lá, nuclear daquilo que torna consciente o que um artista, um escritor ou um poeta pretende fazer. Sem isso, a Clara percebe e entende tem a lucidez de dizer que o artista, homem ou mulher, é incompleto, é inseguro, não consegue dar o salto, passa agora o palavrão, epistemológico, o avanço daquilo que é uma herança cultural, literária, estética, pictórica, para aquilo que é o seu olhar sobre o mundo e sobre as coisas. É um pouco por aqui que está afirmando e procura também fazer.
Sim. E também, mas também queria acrescentar uma coisa aqui.
Força, nós estamos a conversar, não estamos a...
Sim, também isto acontece mais com mulheres do que homens. Muitas vezes quando uma mulher não sabe, quer mudar de carreira ou quer investigar outras áreas, refugia-se muito na educação. Isto não é necessariamente bom, neste caso. Por exemplo, a mim não me interessa fazer doutoramento até ter uma razão específica para o fazer.
Claro.
Mas não está nada de parte, é mesmo uma coisa que eu pretendo fazer no futuro. Mas, no entanto, há muitas coisas que se aprende a fazer ou até que já se tem capacidade e acha-se que não. E o que acontece é que, maioritariamente, homens têm confiança para se atirarem aos tubarões, enquanto as mulheres refugiam-se na educação durante anos e anos e anos com medo de se atirar aos tubarões. Isto acontece também de uma maneira muito simples, que é, são as pessoas que acabam de fazer a licenciatura e metem-se logo no mestrado porque têm medo. E não querem admitir que têm medo. Medo de vir cá para fora, medo de... também acontece...
Pôr a mão na massa, ao fim e ao resto.
Exatamente, ou de aceitam logo um estágio não remunerado porque acham que não conseguem fazer as coisas. E isto acontece muito por medo e também porque não se ouvem assim, mas ouvem muito mais o sistema, como é suposto ser assim. Se calhar não é suposto ser assim. Também é preciso saber equilibrar e perceber aquilo que realmente... É bom que eu vá estudar e quando já chega. Já chega. se calhar agora vou experimentar. Também foi por causa disso que eu fiz a licenciatura e depois fui experimentar o mundo de trabalho e perceber. E mesmo quando estive a fazer mestrado, eu estava o primeiro ano, os primeiros 2 anos fiz em parcial. Eu fiz, não, primeiro ano e meio, fiz o mestrado em 2 anos e meio.
Percebo. Mas aquilo que eu queria dizer, Clara, é sem uma educação, sem uma estruturação do conhecimento, não é? Um artista, homem ou mulher, tem mais dificuldade e acaba por ser desmoralizante ou desmotivador, levando à repetição de um formato, uma espécie de paródia, criativa, paródia no sentido, teórico, não é? Reproduzir o que já está feito, não acrescentando nada de novo, porque ao não possuir um conhecimento estruturado, também não tem uma capacidade reflexiva sobre as coisas que depois impede autonomia criativa. Sei.
Exatamente, sim, faz com que não avance tão depressa como poderia avançar e não faça trabalho que seja tão, eu não queria dizer relevante, mas vou dizer, porque não faz sentido nenhum estar a fazer o que já foi feito. Se é para fazer o que já foi feito, que façam melhor. Mas
Pois
para
é
saber
isso.
melhor, tenho de saber como é que já foi feito.
Pois. Mas de qualquer das formas, a Clara reconhece-se herdeira ou depositária de uma certa tradição, pelo menos neste, a fazer fé neste livro, daqueles quadros, daquilo também que são as suas. Não é performativo, porque o performativo ou a performance é qualquer coisa de imediato que desaparece a partir do momento em que o artista acaba o ato performativo, mas reconhece-se herdeira de uma tradição estética, ou pelo menos que usa um pouco este dispositivo para afirmar a sua forma de pensar sobre a vida e as coisas.
Sim. Quer dizer, algumas partes deste livro vêm, na verdade, de uma espécie de documentação de performance. Bem, isto em termos de pensamento, há quem diga que uma performance, quando se torna documentada, é outra coisa.
Pois é,
Não deixa
pois
de
é.
ser uma performance. Bem, mas a verdade é que há alguns quadros do livro, vá, páginas, que vêm de frases e textos que eu escrevi na rua, pelo Porto, a carvão, sendo mais ecológico
Pois,
e
claro.
fácil de tirar depois quando já não se quer. Mas sim, o livro nasceu e funciona como uma espécie de, isto é até bonito dizer, não sei se é muito correto, mas funciona como um ato performativo, que como se eu fechasse o que eu penso num livrinho, mas fosse possível de abrir para as pessoas.
Uma das coisas que me leva a esse tipo de análise ou de olhar para este seu livro é que, independentemente dele estar subdividido, ou tem quatro capítulos ou quatro partes, o questionar do politicamente correto, os protocolos sociais, que também a própria a Clara também afirma, a dado passo em alguns textos que aqui estão, este livro pode ser lido, olhado, de trás para a frente, abrir a meio, ler para a direita ou ler para a esquerda, ou do princípio até ao final. Quer dizer, é um pouco este, se quisermos, manto performativo que cobre este seu trabalho.
Sim. No entanto, nós construímos o livro com esse intuito das pessoas também poderem usar como uma espécie de oráculo dos problemas que
Isso.
abrem à sorte e leem aquela página. No entanto, o livro está todo organizado segundo uma lógica, mesmo a página da esquerda não está por acaso ao lado da página da direita. Está tudo, tem tudo assim uma
Uma
espécie de
ligação.
sequência
Pois,
cronológica
claro,
de
claro, claro.
pensamento.
Era
E
isso.
também isso que nos interessa, de dar vários tipos de leitura ao mesmo objeto. Pode ser lido de várias formas, pode também ser lido rapidamente, como se pode demorar dias se pensarmos mesmo em cada ilustração. Pode ser lido por capítulo, conforme a altura da vida. Funciona um bocadinho como quatro episódios de uma série que são a mesma série, mas não são necessariamente contínuos.
Uma das coisas que iremos fechar esta parte, que é para depois avançarmos para cada momento deste seu livro, é que eu me lembro, em Portugal, houve um jornal onde alguma desta estética estava presente. Muito daquilo que apareceu nesse jornal de banda desenhada, que era o Lobo Mau, poucas pessoas conhecem o Lobo Mau, mas também que era herdeiro de uma forma de estar, de fazer estes desenhos, de um jornal muito famoso, francês, outros tempos, outras vidas, outros momentos, que depois acabou por dar origem ao agora muito famoso Charlie Hebdo, mas estou a falar do Araquiri. Muita desta textura, se quisermos, texto e imagem, página em branco, página escura, homens, mulheres, mais mulheres do que homens, como é evidente, vem de alguma forma desta tradição, pelo menos do Robert Crumb, lá esse famoso desenhador norte-americano, passa muito também por este claro-escuro, sempre preto e o branco, o contraste tem a ver com, vamos lá, o lado mais escuro da vida, o lado mais sofrido, o claro, o branco, se quisermos, a página em branco, a lucidez, a consciência daquilo de que se passa, porque se passa a própria vida.
É uma boa maneira de olhar para isto. No entanto, esse simbologismo do branco e do preto não é consciente, claro, no meu caso. Eu cresci com o meu pai a ler o jornal no café, de manhã.
Pois.
E então essa tradição do jornal e da BD no jornal é muito querida por causa disso. Lembro perfeitamente de ser pequenita e desde pequena. Ainda agora faço isso. Não agora por causa da Covid, mas...
Pois.
Mas de pedir ao meu pai a página de jornal, a dizer, olha, segura mais direitinho para eu conseguir ler a tira de Luís Afonso.
Então, pois. Segura.
Então cresci muito com, especialmente com o Luís Afonso, porque faz a tira para o jornal com o meu
público,
pai
lê. Pois. Para o público. Para o público. E não só. E para a bola.
Sim.
E para o jornal de negócios também faz. Também faz. Para estes três, pelo, sim, menos, faz isso. Faz estes desenhos.
Pois, eu honestamente, eu sei que eu não sei especificamente qual é o jornal, porque eu peço para ler a tira, mas sei que é um dos que eu leio. E também, eu tenho uma irmã mais velha, 10 anos, também é de artes, é a Lia, e também ela era muito fã da Mafalda.
Da Mafalda, pois.
Sim, por causa do Kim, não é?
Claro, claro.
E então, na altura, ela gravava muitas cassetes do que dava na televisão, que era a altura das cassetes.
Uhum.
E eu, inclusive, tinha cassetes das animações da Mafalda.
Uhum.
Na altura fazia-se em cassete. Então, acho que assim, a Mafalda e o Luís Afonso, o Quino, vá, e o Luís Afonso foram assim as minhas referências de banda desenhada.
Uhum.
E faz sentido porque eles também fazem tudo muito monotonal.
Sim, sim.
Luís Afonso também usa cinzento e tal, mas, uhum, mesmo assim é monotonal, maioritariamente.
Uhum.
Por isso, mesmo assim também cheguei a ver, havia nos jornais às vezes também uma página inteira colorida, pois, com cartoon.
Não, pois havia, pois. Bons tempos, sim, esses, bons tempos.
Era.
Bons tempos.
Mas nunca me senti tão... eu gostava porque era essa página normalmente nem tinha muito texto.
Pois não.
E era assim mais para refletir, eu sentia.
Se tu fossi una brava ragazza, alla sera invece di uscire andresti a dormire. Al mattino invece di dormire andresti a messa. Se tu fossi una brava ragazza, quando incontri per strada una di quelle, guarderesti altrove, invece di stare ad osservare come si muove. Non mi daresti baci per la strada, davanti a tutti, davanti a tutti. non mi diresti che la notte sogni di avermi accanto lì nel tuo letto. Se tu fossi una brava ragazza, la ragazza che sognavo di incontrare, probabilmente ora invece di volerti bene sarei altrove. Perché dopo il nostro primo incontro t'avrei lasciata. Davanti a tutti non mi diresti che la notte sogni di avermi accanto lì nel tuo letto. Se tu fossi una brava ragazza, la ragazza che sognavo di incontrare, probabilmente ora invece di volerti bene sarei altrove. Perché dopo il nostro primo incontro t'avrei lasciata.
Isto que a Clara aqui faz, comandou pelas belas artes, faz-me lembrar muito daquilo que o Mário Henrique Leiria fez nas suas intervenções, nos seus textos, nas suas performances, o olhar irónico sobre a vida e o mundo. Tem muito a ver com a arte. E depois, que aquilo que te interessa é o preto e o branco é uma estética muito expressionista. O expressionismo alemão, o branco, o negro, sempre o cinema. E depois toda uma série de performances que eles fizeram, alguns pela Holanda, porque esteve lá também em Rotterdam, mas de qualquer das formas a banda desenhada vive muito disto. A cor será muito mais tarde, quer dizer, a cor é uma coisa, mesmo o próprio Tintin começa tarde com a cor, não é? O Spirou, o Asterix, toda essa gente, porque a banda desenhada, muito daquela que vem nos grandes jornais, aparecia nos grandes jornais, vinha dos Estados Unidos, que era uma tradição norte-americana, que o Eisner, uma série de desenhadores, de qualquer das formas, em termos literários, porque isto também é muita literatura, muito bem escrito este seu livro, vive desse humor à maneira do nosso Mário Henrique Leiria. Tem esta alguma forma desta herança?
Eu acho que sim. Muitas vezes não é consciente. De mais, fico muito contente que me esteja a ligar ao Mário Henrique Leiria. Obrigada. Mas também eu sinto que eu sempre fui muito... sempre me senti muito atraída pelo que era fora da caixa, pelo que era contraditório à sociedade, porque sentia, no princípio sentia-me muito rebelde, porque estava a ler coisas que não era suposto ler. Lembro-me que assim, o primeiro artista que eu saí fora da caixa, porque na secundária nem sequer davam nada sobre esse artista, era o Basquiat, e eu próprio já pegava no que havia e trocava tudo, e gozava com coisas ditas sérias no mundo da arte, como a Mona Lisa, e espetou-lhe. E pintou como um palhaço, essas coisas. Sempre me senti muito próxima do que era rebelde. E também me lembro de estudar muito como é que ao Phil e como é que eles tinham feito cá. Uhum. Sempre fui muito mais... Eu sempre tive vontade, para além do que aquilo que mostravam na escola, de ir ver o que é que havia mais, porque sentia uhum. sempre que eles estavam a esconder alguma coisa. Uhum. Porque o ensino é sempre muito padronizado para o claro. Que se pode mostrar.
Claro. O ensino, claro. O ensino anda sempre dois passos atrás da criação. Não, não é por acaso que essas coisas são. A academia, uma das coisas que tem de interessante é estruturar muitas vezes o caótico da criação.
Sim, mas muitas vezes também o que acontece é que escondem coisas, porque pronto, têm que padronizar o ensino. Isso é, acho que é assim o problema maior que eu vejo, inclusive é porque fiz um percurso muito atento no academismo, é a única coisa assim que me faz um bocado de confusão. Uhum. Mas também me ajudou, de certa forma, a procurar coisas fora da caixa e encontrar também o manifesto surrealista do... Como é que ele se chama? Tenho um livro, o livro é vermelho. André...
Breton.
Breton, exatamente. Sempre gostei desse livro, até está na minha bibliografia na tese, porque ele fala, de encontrar a luz, do surrealismo, uhum. e sempre me identifiquei muito com isso de investigar a criatividade sem medo, uhum. e também de fazer a questão dos manifestos. Eu sou muito ligada à escrita, porque também me ajuda imenso eu criar as minhas ideias em forma de manifesto. Uhum. Isso também vem de ler manifestos de outras e de outros artistas, não é?
As vanguardas,
quer eu concordo, quer não.
As vanguardas têm sempre, as vanguardas, ou pelo menos aquilo que é o salto em frente, têm sempre a necessidade de, ou teve sempre no passado, a necessidade de um exercício autojustificativo, ou seja, nós estamos a fazer isto por isto.
Exatamente, e vejam o que eu estou a fazer é isto, está aqui em palavras.
Nem mais, basta olhar para, a Clara falou há pouco, o Orfeu, a geração de Fernando Pessoa, de Mário Sá Carneiro, e principalmente da Almada Negreiros, eles fizeram manifestos teóricos, princípios, objetivos, degraus que tinham que percorrer para chegar ao objeto de arte como eles acabaram por fazer, não é? O manifesto anti-Dantas, do Almada Negreiros, é um manifesto programático, se quisermos.
Sim, mas também sinto que esse mundo foi sempre muito visitado por homens, ou uhum. que as mulheres se existiram foram muito escondidas, foram uhum. sempre, a partir do momento em que juntavam alguém, era uma mulher de não sei quem, deixavam de ser artista.
Pois, pois.
Então tenho todo o gosto em ser uma mulher que se mete também no grupinho dos meninos, sabe?
Pois. Como, e faz muito bem. E faz
sim,
muito
quer
bem.
Dizer, há manifestos artistas como da Marina Abramovic, não que eu concordo isso. com tudo.
Era sim. isso que eu ia dizer, que quando há pouco falámos da performance, até que ponto é que a Maria Abramovic, a Abramovici, ou então algumas pessoas da fotografia, algumas artistas que vêm da fotografia, são importantes para este tipo de definição de campo, se quisermos, campo da arte.
Eu acho que não se pode falar de performance sem falar da Marina.
Claro.
Mas e o que me interessa também é, ela é um gênio dentro dela. Uhum. E eu, assim como eu não concordo com outros artistas no total, também não preciso concordar. Uhum. Preciso de perceber. E a Marina Abramovic para mim foi sempre uma pessoa muito misteriosa, uhum. que eu não percebo a 100%, mas também não me interessa. Uhum. É como, fala-se muito disto da religião, que é o, uhum. O desígnio de Deus, que há coisas que não é suposto nós percebermos. Eu olho um bocado assim para a arte também. Não sou nada a favor dos artistas que dizem não vou explicar nada sobre esta obra de arte, porque a obra de arte fala por si, sim, não sou claro, nada claro. Uhum. fã disso. Uhum. Porque acho que também que é um bocadinho retirarem-se do trabalho de mostrar camadas às pessoas, mas interessa muito perceber, porque para mim, eu estudei performance no mestrado, uhum, uhum. foi chamado, era uma disciplina chamada processos retóricos e performativos, uhum. estudamos retórica e performance, uhum. e a interligação entre os dois, e eu sempre me senti muito próxima da Marina Abramovic, uhum. e também do que o Andy Warhol fez, uhum. com os peace paintings, uhum. Porque, inclusive, há um documentário sobre o Basquiat em que aparece o Andy a dar indicações ao artista para fazer para urinar onde ele acha que fica melhor a oxidação.
Pois.
Eu cheguei a fazer um trabalho sobre isso.
O Andy Warhol.
Sim, mas o Andy nunca fez ele, nunca urinou ele.
Eu sei.
Isso é que é engraçado ver, porque ele não gostava do tipo de cerveja
Pois.
que provocava a oxidação que ele gostava mais. Então contratava alguém.
Claro.
Eu sempre gostei também desse lado mais cómico, que está assim mais escondido da performance, não é? E por outro lado, a Marina é mesmo muito, muito forte naquilo que faz. É muito mais difícil encontrar o cómico, porque não há. Se contarmos a história do que ela faz, género, ah, ela sentou-se lá e falava com quem passava, já
Pois,
viste, tem algum
sim.
jeito. Isto contado assim.
Mas uma das coisas que esse caráter performativo da Marina a Abramovich, esse caráter performativo sem a transgressão não é performance. Ou por outra, a provocação do espanto ou o caráter interrogativo, intrigante por parte do receptor, daquele que vê, daquele que olha, interage. Não é transgressivo de alguma forma, sem isso, não, no caso dela, não é? Não é performativo.
Eu acho que sem isso não tem o valor que tem, porque também é uma questão de coragem, e é uma questão de qualidade e não tanto de quantidade, de interrogação, de quebrar. Porque se como um ato performativo deve ser, de certa forma, uma utopia, algo que vai contra o que é suposto, o que está à espera. Senão, que impacto vai ter? É só uma continuação do que já existia. Penso eu.
Clara, vamos ao seu livro enquanto que a conversa não arrefece. A primeira parte é para enviar àquele indivíduo um monte de esterco. Passa a expressão. A desilusão amorosa provoca um destrambalho linguístico, ou seja, o sofrimento, ao virar-nos as vísceras do avesso, ou virar é mesmo do avesso, provoca este transtorno, este vociferar, que depois, no segundo capítulo, assenta a poeira, ou por outra, ajusta-se o trem aos carris da viagem, que é esta coisa da vida, de todos os dias.
Então, o uso do palavrão vem um bocadinho da honestidade. Porque quando alguém está muito. O amor faz-nos ir para os extremos, muitas vezes. As pessoas ficam muito mais felizes, mas também facilmente ficam umas mais angustiadas ou sentirem-se mais angustiadas. E o palavrão. E a maneira assim bruta de falar das coisas vem muito a honestidade dele não ter vergonha, vá, de dizer: não, isto incomodou-me. Incomodou-me ao ponto de eu chamar esterco, quero substituir alguém. Isto é uma honestidade assim pela brutalidade. Depois, no segundo capítulo, quando vamos pôr assim, são pessoas diferentes.
Pois, pá.
Eu sou a mesma pessoa, mas a
Sem
pessoa a
dúvida.
quem me estou a dirigir ou pessoas são pessoas diferentes com ações diferentes. Porque no primeiro capítulo é aquela pessoa que foi mesmo incorreta connosco e então que nos dá como se fosse um free pass para dizer todos os palavrões do mundo.
Pois, um pulha.
Exatamente. E seria tão válido para a mulher como para o homem.
Claro.
Depois no segundo capítulo já é. Aquela pessoa que já não está na nossa vida, como estava, pode estar de outra
Claro.
forma, mas que foi bonito e deixou boas memórias. Nós, quando pensamos na pessoa, não pensamos num palavrão, não pensamos em coisas más, pensamos em coisas boas.
Uma das últimas, ou uma das grandes pérolas deste livro é a página 35. É das coisas mais maravilhosas que lemos nos últimos tempos sobre estes temas, sobre este tema é que, para além de ser uma excelente, uma ótima ilustradora, uma ótima desenhadora, uma ótima pintora, porque transmite, porque isto de pintar não é assim tão, vamos lá, tão inócuo quanto isso, tão vazio, tem que corresponder à ideia, à imagem, mas esta página 34 e depois a página 26, 27, é assim um bocadinho, parece quase o modernismo soviético dos anos 20 e 30, com aqueles grandes pintores e também alemães. Para além dessa página 34, convido os nossos e as nossas ouvintes a ler, a lerem e a pensarem sobre isto, mas este Eu Tu também representa um modo vivencial daquilo que é a relação, vamos lá, a relação dos afetos, a relação da palavra, a relação dos diálogos, o encantamento, a dor e o sofrimento.
Sim, esse spread é mesmo uma forma de refletir sobre como às vezes para nós está tudo bem, mas para os outros não, e como é que às vezes nós achamos que as coisas estão a correr bem. Isto é a minha interpretação, eu, penso, claro, eu fiz claro, isto claro. A pensar nisto, pois, mas também deixa isso em aberto e permite com que as pessoas se identifiquem e projetem na página as suas preocupações. A 34 e 35, muito obrigada pelo que disse. Fico contente de ouvir. 34 e 35 são muito próximos também. Foram feitos assim com muito sentimento. E realmente foi algo que eu senti que estava com dificuldade em transcrever e que depois de andar a matutar naquilo que eu realmente sentia, acabei por escrever isto. Pronto, e agora faz parte do livro.
Uma das questões, uma das partes mais militante, aliás, da causa, daquilo em que acredita, é o tal manifesto de uma mulher independente. Aí estão delimitadas as baias, aquilo que são as pistas de andar, de viver de uma mulher independente. Eu quero um salário igual, se acredito, defendo. Quero andar sem medo na rua, sem pânico, não devo nada a ninguém, não sou bolinha de algodão. Tudo isto é uma, vamos lá, uma consciência de um ator, neste caso de uma personagem, de um eu narrativo, de um eu narrador, que não me apetece, e então o homem, o macho, alfa, diz: não quero que vás à festa hoje, vais amanhã, mas eu quero ir hoje. Portanto, aquelas coisas, não quero que vás sozinha, mas eu vou sozinha. E depois o culminar deste tudo é a página 101, onde diz assim: não és tu que decides quando eu sorrio. Portanto, isto é realmente a abóbada de um edifício, o culminar de um edifício, de uma identidade, de uma liberdade.
Sim, sim. Até está uma espécie de tótem, se virmos.
Pois está.
Assim, eu escrevi este manifesto quando fiz 25 anos. Já foi há 2 anos. Porque pensei, bem, 25 anos é aquela idade que já não tens desculpas, já és adulta. E o que é que eu quero nestes 25 anos? E lembro-me que andava com muitas comissões em relação a muitas coisas, comissões não literais, não é? Do que me estava a irritar, do que me estavam a fazer, do que eu sentia das pressões exteriores e das pressões interiores, porque isto da pressão social não é só uma coisa externa, também é uma coisa interna. Então pensei, não, já chega, e escrevi um manifesto de 25 mandamentos que eu queria.
A tal reprodução cultural, não é? A herança que depois vai andando dentro daquela vidinha ronceira de todos os dias que somos depositários e a recebemos.
Sim, sim. E pensei, bem, vamos mudar a vida. Vamos mudar os padrões. Então, escrevi e depois começou também com performance, na verdade. Eu fazia a performance do manifesto com as duas mãos, porque eu aprendi a escrever com a mão direita e com a mão esquerda. Até também para quebrar o padrão do Estado Novo, que era proibido escrever com a mão esquerda, porque a mão
Pois,
esquerda
pois,
está
pois.
ligada ao diabo.
Pois é, pois é.
E pronto, e também temos de ter em atenção que o fascismo é muito de direita, não é? Por isso,
Pois,
tu
pois.
estás a fazer coisas com a esquerda, é extrema-direita.
Claro.
Pronto, e tudo isso fez com que fizesse sentido fazer o tal manifesto, e o manifesto depois acabou por ganhar a imagem, porque durante um ano e tal o manifesto era só escrito. Quando eu transcrevi, vá, para imagem, deu-me muito mais também liberdade de criar camadas, como a questão aqui do totem e das expressões, e muitas vezes que há coisas que não precisamos de escrever para as dizer, como na página 98, que é sobre a violência no namoro.
Pois é isso.
Sim, e a dada altura nem é preciso no último quadro, vá, na última vinheta, que não existe, mas é como se existisse o quadradinho. Não é preciso falar, não é preciso dizer nada para se perceber o que se passa.
Depois temos o lado mais poético, que é a quarta parte, quarto capítulo, no meu entendimento, em que é o sono do mundo, o sonhar, o esquecimento, não quer dizer ausência de pensamento, o esquecimento pode ser o maturar, estar em marinar as ideias da criação. E depois a flor, o dente de leão, a flor nasce da pedra e o coração não falava. E 116, o meu coração disse que não falava. Após tenho uma porta e uma janela, se uma se fechar, a outra se abrir. Aposto que isso seria um problema cardíaco. Oi, e depois disse. É esta dimensão, vamos lá, subjetiva, o terminar deste livro, a tal poeticidade. O sol volta, o sol todos os dias nos dá a esperança de uma vida mais calorosa. E depois basta-lhe o título: Os elefantes voadores semeiam girassóis, que é realmente o girassol, o acompanhar do calor, da vida, da vitalidade. Da energia, da força de vontade, sem vitalismo, sem um vitalismo reacionário. Muitas ideias de extrema-direita são isso mesmo, acreditam na vitalidade dos povos, das comunidades elitistas, únicas, nós somos únicos, somos os eleitos. Tem muito a ver com isto.
Tem a ver com essa dimensão de liberdade, de contrariar o controlo, de contrariar o racional no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é muito, ou tende a ser, parece que nos pedem que seja muito, trabalhas e depois dormes, comes e dormes. E eu queria muito que se abrisse também ali uma janela para imaginar e não só para pensar no que já aconteceu ou no que vamos fazer, mas pensar por pensar. E este capítulo nasce muito da minha atração pelo nonsense também, daí o título também, Os
Pois.
Elefantes Voadores Semeiam Girassóis. Sempre fui muito ligada. Lá está outra vez o realismo, não é? Mas
Claro.
bem. Sempre fui muito ligada também àqueles jogos de escrita criativa, como mesmo coisas que podem parecer absurdas, mas que o absurdo também abre a criatividade, como. Eu escrevo só 40, acho que nem sei qual é o número que eles sugerem agora, mas 40 letras, e então depois a pessoa a seguir continua a letra, ou eu escrevo uma frase e depois só vês a última palavra e tens de continuar a frase, isto de forma coletiva. Isso sempre me interessou muito. E dessa magia e desse nonsense e dessa criatividade acabaram por surgir estas frases.
O espanto é esse também o efeito que pretende provocar no, na leitora e no leitor.
Sem aquele choque do género.
Isso.
Ah, eu não tinha pensado
Sabe
nisto, mas
nisto?
eu percebo.
Exatamente, é isso. Um espanto que depois, para além de intrigar, no sentido de, mas o que é isto, o final é o maravilhamento e a concordância até.
Obrigada. Sim, espero que sim, ou pelo menos não, eu não tenho esse objetivo final, que as pessoas claro. Concordem. Claro pois. Que se concordarem com o feminismo, é isso que tem de acontecer para nós termos justiça social. Mas preocupa-me em primeira mão que percebam, que tenham vontade de perceber o meu lado, porque é assim que se consegue uma conversa entre duas pessoas que não concordam. Os pensamentos podem ser válidos, ambos sendo muito diferentes. E a própria palavra, o próprio pensar na palavra, como aqui o sobremesa com o submesa.
Sim, isso, claro.
E pensar o que é que pode ser uma saia de roda e fazer com que deixe de haver filtros para os limites das palavras e tirar esses filtros e ver o que é que acontece.
E a planta do meu pé também, de laranjas, não é?
Sim. Normalmente pensava nisto quando trabalhava demasiadas horas.
Claro.
E chegava à casa estafada, e quando chega assim tarde à casa estafada, a cabeça deixa de ter filtros. Tem que ter cuidado com essas coisas, pois há muitos artistas que se põem em manhas por causa desse estado de pensamento. Eu não sou muito fã, por isso é que depois me despedi de vários semi-empregos que eu tinha na altura, para encontrar uma estabilidade para a criatividade.
Final do programa número 704 de Livros com Rumo. Transmitimos a conversa com Clara Não, ilustradora e autora de Miga Esquece Lá Isso, edição de 2019 da Ideias de Ler. Regressamos na próxima semana com novas conversas, outro convidado. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.